بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، essa é a continuidade das nossas aulas de Aqida, que é o conhecimento mais importante para um muçulmano. E o nosso tópico é as coisas que invalidam o Islã. E estamos a mencionar, como dissemos, do livro do Sheikh Muhammad ibn Abdulahab, Rahimahullah, na Waqid al-Islam, e com base de Sharh de Sheikh Salih al-Fawzan, Hafizahullah. E dentre as coisas que invalidam o Islam é ridicularizar algo que faz parte da religião pregada pelo Profeta sallallahu alaihi wasallam, ou ridicularizar uma recompensa ou castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso quer dizer que a pessoa que ridiculariza qualquer que seja essa coisa, pequena ou grande, que faz parte da religião, essa pessoa torna-se num murtad, yani apóstata. Por mais que seja algo dentre a sunna, ou seja algo recomendável, yani algo mustahab, a partir do momento que essa coisa seja da religião, ridicularizar isso torna a pessoa descrente. Como, por exemplo, aqueles que ridicularizam o miswak. Miswak é um pau, yani, que usa-se para limpar os dentes, que é sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. E o Profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou o uso do siwak em todas as ocasiões, ainda como, yani, deu mais ênfase quando a pessoa querer, yani, fazer as orações. Então, o siwak, por mais que, yani, na percepção de algumas pessoas seja algo insignificante, um simples, yani, ramo de uma árvore, a pessoa que ridiculariza isso torna-se descrente, pois isso faz parte da sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. E a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam é parte da religião. Bem como aqueles que ridicularizam as pessoas que deixam crescer a barba e cortam o bigode. As pessoas que ridicularizam a barba cometem um algo de descrença, pois o Profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que os muçulmanos, yani os homens, deixassem crescer a barba. O Profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Uful liha, uful liha, uful liha, khaliful majus, khaliful mushrikin." O Profeta sallallahu alaihi wasallam deu ênfase a deixar a barba crescer, de modo que repetiu isso 3 vezes: "Uful liha", yani deixem a barba crescer. Khalifu al-Majus, yani, contrariem aqueles que adoram o fogo. Pois aqueles que, yani, os mushrikun, dos seus hábitos, é que eles deixam o bigode e cortam a barba. E hoje, infelizmente, muitos muçulmanos seguem, yani, costumes dos mushrikins, que é cortar a barba e deixar os bigodes. O Profeta sallallahu alaihi wasallam disse ao contrário: deixar crescer a barba e diminuir o bigode. Portanto, aquele que vê alguém, por exemplo, com barba e começa a ridicularizar isso, ou a dizer, yani, a fazer, yani, piadas por causa de essa pessoa ter uma barba, yani, comprida, e começar a fazer piadas, isso faz parte de ridicularizar a religião, e essa pessoa torna-se descrente por isso. Portanto, yani, seja qual for a coisa que seja de religião, pequena ou grande, a pessoa ridicularizar isso ou fazer piada disso torna-se descrente. O mesmo é o caso, eu sempre dou isso como exemplo porque acontece bastante. As nossas irmãs, as irmãs que, mashallah, preservam os ensinamentos do Islã vestindo o hijab, aquele muçulmano que ridiculariza essa mulher por vestir esse hijab, ou ridiculariza, yani, melhor dizendo, ridiculariza o hijab dela, então, ou faz piada do hijab dela, então essa pessoa, caso seja muçulmana, torna-se descrente, pois está a ridicularizar algo que é parte da religião, pois o hijab é parte da religião. E quando são as pessoas hoje que fazem isso, yani, fazem piada das coisas da religião, vê uma mulher, mashallah, vestida decentemente, coberta do hijab, e começam a ridicularizar o hijab dela, ou vêem, por exemplo, alguém que tem barba, e começam a ridicularizar da pessoa, esses indivíduos tornam-se descrentes, por mais que eles, yani, possam vir até mesmo aquele que tem a barba, yani, aquele que tem a própria barba, e ridiculariza isso, também torna-se descrente. Portanto, seja qual for a coisa da religião, não é permitido ridicularizar isso ou fazer piada disso, pois constitui algo de ridda, yani, apostasia. Taib, a evidência disso, yani, dalil, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala menciona nesse versículo, yani, a história de certos indivíduos que estavam a ridicularizar o profeta sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. E caso os questiones sobre a ridicularização, yani, deles, dirão: nós somente estávamos a brincar. Nós somente estamos a brincar, estamos a conversar e a brincar. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Kul, yani, diga a eles, o profeta sallallahu alaihi wasallam, Abillahi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Era de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro que vos, yani, estava a ridicularizar. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. E não se excusem, pois, com certeza, descrestes depois de ser descrentes. Yani, esse versículo mostra de que não existe excusa, yani, para a pessoa que faz piada ou ridiculariza algo da religião. Hoje Allah subhanahu wa ta'ala diz: Kul abillahi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Então, onde o ayat, onde, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, onde diz la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, isso mostra de que não existe desculpa ou excusa para a pessoa que ridiculariza algo da religião. A partir do momento que ele ridiculariza algo da religião ou faz piada de algo da religião, então torna-se, yani, descrente. Pois Allah subhanahu wa ta'ala disse que não há excusa. La ta'tadhiru. La ta'tadhiru. Ei, não tem excusa. Não se excusem. Não procurem desculpas. Pois, qad kafartum ba'da imanikum. Com certeza descrestes depois de ser descrentes. Portanto, a religião deve ser venerada e respeitada. E não é objeto de, yani, piada de pessoas. As pessoas pegarem a religião como piada, começarem a fazer piada da religião. E este versículo devemos ter sempre em mente, pois Allah subhanahu wa ta'ala mostra neste versículo de que não existe excusa ou desculpa para aquele que ridiculariza algo da religião. Como mencionei anteriormente, como o caso de a barba, por mais que seja até o próprio miswak, a pessoa que ridiculariza isso imediatamente torna-se descrente, sem haver excusa. Pois Allah subhanahu wa ta'ala diz: La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Eles disseram: nós estávamos a brincar. Kunna nakhudu wa nal'ab. Yani, estamos a conversar, a brincar. Allah subhanahu wa ta'ala diz: La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Não se excuseis, pois com certeza descrestes depois de ser descrentes. Portanto, devemos ter bastante atenção, pois muitas pessoas, yani, são frouxos nesse aspecto. Yani pegam algo da religião e começam a fazer piada. Sendo assim, aquele que yani ridiculariza algo que vem da parte do profeta sallallahu alaihi wasallam, seja isso obrigatório ou sunnah, então ele torna-se um apóstata à religião islâmica. Então o que fará daquele que diz yani, deixar a barba crescer? Isso yani, é uma casca, como algumas pessoas fazem piada disso, dizem a barba é casca. Yani, fazem piada da barba usando esses termos. Ou aqueles que ridicularizam o hijab, como mencionei anteriormente, ou fazem piada do hijab, ou quando vem uma mulher que tapou a cara, yani, usou niqab ou burka, eles dizem, oh, veja ninja. Isto é ridicularizar a religião. Se estiverem a ridicularizar ela por causa do hijab dela, então esses indivíduos, caso sejam muçulmanos, tornam-se descrentes. Pois a religião não é objeto de yani, piada ou algo para as pessoas yani, rirem. Portanto, ridicularizar a religião de Allah subhanahu wa ta'ala ou a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam torna a pessoa num descrente. Assim, a partir do momento em que a pessoa diz isso, como mencionamos anteriormente, torna-se descrente e não há escusa para essa pessoa. Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, mencionou num dos seus livros, disse que, comentando esse versículo, diz que isso mostra de que aquele que ridiculariza algo da religião de Allah subhanahu wa ta'ala ou da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é sinal de que essa pessoa não tem nenhum pingo de fé no seu coração. Pois aquele que tem um pingo de fé no seu coração não irá de ridicularizar ou fazer piada da sua própria religião. Pois aquele que conhece Allah subhanahu wa ta'ala e conhece a religião, sabe da grandeza da religião, não irá de sair para fazer piada ou ridicularizar a própria religião. Então, Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, diz que isto é evidência, pois Allah subhanahu wa ta'ala diz, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Ele diz que isto é evidência de que a pessoa que faz isso não tem nada, não tem fé no coração dele. Então, isso o tira do Islã. Pois se tivesse um pingo de fé, não iria de ridicularizar ou fazer piada da religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou o caso é daqueles que desprezam aquilo na qual o profeta sallallahu alaihi wasallam pregou. Desprezar algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam pregou também torna a pessoa descrente. Yani, o muçulmano é obrigado a enaltecer a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e a respeitar isso. Por mais que essa pessoa yani, seja pecadora e não pratique essa sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, então é obrigação dele, mesmo assim, enaltecer a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e respeitar isso. Como é o caso daqueles que cometem pecado por não criar a barba, não podem fazer, yani, ridicularizar ou fazer piada da barba, porque obediência, yani, é obrigatório eles yani, enaltecerem e respeitarem a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então um muçulmano, por mais que seja fraco na fé ao ponto de não praticar algum aspecto da sunna, isso não deve ser motivo de ele desrespeitar a sua religião ou fazer piada ou ridicularizar yani, a religião ou a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ao contrário, ele deve enaltecer. Se ele não tem barba, e caso seja perguntado sobre barba, ele deve dizer sunna. E é obrigatório a pessoa ter a barba. Ou caso seja uma mulher, ela, yani, por um ou outro motivo, yani, é fraca na fé e não veste decentemente, não deve dizer para as pessoas que o hijab é um trapo ou... yani, as palavras que são conhecidas, que algumas pessoas dizem. Um muçulmano, quando não pratica algo, devido à sua fraqueza na fé, não deve yani, fazer o contrário de como ele não pratica, então abusa naqueles que praticam isso. Ou ofende, ou faz piada daqueles que yani, praticam determinadas sunnah que ele não consegue praticar. E o versículo acima que mencionamos, قل أبالله ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني este versículo foi revelado, como mencionado anteriormente, por causa de um grupo de pessoas. Eles estavam numa batalha em que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estava com seus companheiros. Eles fizeram um ajuntamento e começaram a fazer piadas sobre os profetas, sobre yani, os companheiros do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani, eles começaram a mencionar determinadas coisas que por si só eram mentira, mas usaram isso como yani, piada. Sendo assim, existia alguém que estava nesse ajuntamento, saiu, disse: eu vou queixar o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Então, quando chegou para informar o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala já tinha revelado esse versículo. Razão pela qual Allah Subhanahu Wa Ta'ala diz: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Portanto, Allah Subhanahu Wa Ta'ala revelou esse versículo sobre esses indivíduos que estavam a fazer piada do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e dos seus companheiros. E eles vieram desculpando-se ao profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Disseram: estávamos a brincar, estávamos a conversar. E o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nem olhava para nenhum deles, como diz Ibn Umar numa narração, em que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estava montado no seu camelo e simplesmente começou a repetir esse versículo: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Yani, diga: era de Allah Subhanahu Wa Ta'ala e dos seus versículos e do seu mensageiro que vocês estavam yani, a ridicularizar. لَا تَعْتَذِرُوا, não se desculpeis, pois com certeza cometeste yani, ato de descrença, cometeram ato de descrença depois de serem crentes. E esta é uma evidência de que insultar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insultar o seu mensageiro, ou o seu livro, ou algo do Alcorão, ou algo da Sunna do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, quem faz isso torna-se num apóstata, por mais que esteja a brincar. Pois nisso não existe desculpa. E a pessoa que pronuncia uma palavra de descrença, enquanto não for corrigido ou forçado a isso, então, essa pessoa é considerada de descrente, como é o caso da pessoa que ridiculariza ou faz piada da religião. Enquanto, se ele não for obrigado a fazer isso, ou coergido a fazer isso, então, ele torna-se descrente. Ao contrário de, yani, caso a pessoa seja esforçada, alguém, por exemplo, dizer: se você não dizer isso, eu vou te matar. Então, a pessoa nessas circunstâncias, a Sharia permite a pessoa a proferir determinadas palavras, por mais que constituam um cofre, mas por dentro a pessoa deve estar firme na sua fé de que isso que está a dizer não é correto e que o correto é o contrário. Então aí, este é um dos nawaqid do Islam, é uma das coisas que invalida o Islam. E outra coisa que invalida o Islam, que é uma das coisas yani, que devemos dar bastante importância e bastante atenção, é a feitiçaria, a sihr. A feitiçaria, seja isso yani, o que chamam de bruxaria, ou o que chamam de magia negra, ou o que chamam de magia simplesmente, tudo isso constitui feitiçaria. A sihr é tudo isso, yani, bruxaria, feitiçaria, magia, ou seja qual nome eles derem, a feitiçaria é feitiçaria. E dentre essa forma de feitiçaria, a feitiçaria que faz a pessoa amar alguém ou gostar de alguém enquanto na sua natureza não gosta. Como é o caso das mulheres que fazem yani, feitiço de modo que determinados homens gostem delas. Ou ao contrário, por exemplo, um casal, alguém tem inveja deles e faz feitiçaria para que o marido deixe de gostar da esposa ou a esposa deixe de gostar do marido. Seja qual for, yani, da forma da feitiçaria, tudo isso constitui yani, descrença. A pessoa que faz isso torna-se descrente. Isso é que os sábios chamam de as-sarf wal-atif. As-sarf é a feitiçaria que faz com que uma pessoa goste de alguém enquanto por natureza não gosta. Yani, sem nenhum motivo, começa a gostar dessa pessoa. Essa feitiçaria chama-se sarf. E outro tipo de feitiçaria nessa vertente chama-se al-atif. Al-atif faz com que você afwan, yani, ao contrário, a sarf faz com que a pessoa odeie ou deixe de gostar alguém que ele gosta, e o al-atif é que faz a pessoa gostar de alguém que na verdade ele nem gosta. Então, seja qual for a forma da feitiçaria, isso tudo constitui descrença. A pessoa que faz isso torna-se num descrente, caso seja muçulmano. Bem como aquele que fica satisfeito com isso. Aquele que fica satisfeito com a feitiçaria, ou que uma das formas da feitiçaria, a pessoa também que fica satisfeito com isso, torna-se descrente. E yani, a bruxaria ou yani, a feitiçaria, yani, na terminologia islâmica, a sihr é tudo isso que as pessoas chamam de feitiçaria, bruxaria, magia. Por mais que, como os sábios dizem, taghyir al-asma la tughayir al-haqa'iq. Porque as pessoas hoje em dia dizem feitiçaria é uma coisa, bruxaria é outra coisa, magia é outra coisa. Tentam separar isso. Mas na verdade tudo é a mesma coisa. Aquilo também que em alguns países chamam de curanderismo. Yani, curar alguém feitiçado. Normalmente a pessoa que cura é o próprio feiticeiro nesses países. Então, isso tudo entra na terminologia de sihr, yani, feitiçaria. E yani, a feitiçaria são encantos mágicos feitos pelos bruxos ou feiticeiros, seja qual for o nome que a pessoa quiser escolher, ou os mágicos. São encantos que eles fazem e yani, sopram determinados nós e mencionam determinadas palavras estranhas, ou seja, nomes de demônios ou palavras de kufro, e sopram nesse nó, de modo em que uma parte da sua saliva cai nesse nó, e os demônios cumprem com o desejo desse feiticeiro. Por exemplo, se ele fez feitiço yani, de matar alguém, então quem mata essa vítima são os feiticeiros, são os demônios dentre os djinn. Então isso constitui yani, feitiçaria. E existem dois tipos de feitiçaria ou bruxaria. É bom que a gente conheça bem esse tipo de... pois tudo constitui kufr. O primeiro tipo é bruxaria, os sábios chamam de as-sihr al-haqiqi, que é yani, a feitiçaria verdadeira. Isso quer dizer que são yani, nós soprados pelo bruxo e pronuncia palavras de kufr ou nome de demônios e invoca os demônios para que eles o apoiem em determinadas coisas. E isso é denominado de feitiçaria verdadeira, pois afeta a vítima enfeitiçada, yani, matando-a ou fazendo ela ficar doente ou torna essa pessoa insana, yani, torna aquilo que as pessoas chamam de maluco. Normalmente, aquilo que as pessoas chamam de maluco é resultado da feitiçaria ou muscle gene. Então, e o segundo tipo de feitiçaria é o que os sábios chamam de sihr at-takhyili. Sihr at-takhyil, essa forma de feitiçaria é uma feitiçaria imaginária. Aquilo que hoje acontece em vários países, até mesmo nas televisões, as pessoas chamam de ilusionistas. Isso consiste em fazer coisas yani, parecerem para as pessoas que são verdadeiras. Yani, coisas que não existem na realidade ou a olho das pessoas não existem, mas os bruxos ou os feiticeiros ou os mágicos fazem com que isso passe uma realidade imaginária à consciência das pessoas. Ou seja, a pessoa começa a ver coisas acontecerem que na verdade nem estão a acontecer. Ou seja, ele apresenta às pessoas uma realidade imaginária, fazendo as pessoas acreditarem que aquilo acontece na verdade. Yani, exemplo, e acho que a maior parte de nós sabe disso, pois aquilo que as pessoas chamam de magia é o que mais hoje encontra-se até nas televisões, até programas de telemóveis ou computadores. Tudo isso constitui sihr, yani, feitiçaria. Como exemplo de fazer as pessoas pensarem que ele transformou uma pedra num animal, ou que ele mata uma pessoa e depois a ressuscita, ou em que yani, faz as pessoas verem que um carro, por exemplo, passa por cima dele e nem o fere, ou que ele entra no fogo, ou que ele come o fogo, ou que ele yani, fura-se com a espada, as pessoas veem ele a se picar com a espada, entrar de um lado, sair do outro lado, ou que ele come yani, vidro, e assim por diante. Isso yani, é bastante conhecido por todos nós. A feitiçaria até tem programas televisivos da feitiçaria. As pessoas chamam de magia, mas tudo é feitiçaria, como mencionei anteriormente. Seja lá qual for o nome que darem, ilusionismo, ou seja lá qual for o nome que dão atualmente, tudo isso constitui sihr. Pois esses indivíduos, essas coisas que essas as pessoas chamam de habilidades, entre aspas, eles não conseguem fazer isso, excepto com a ajuda dos demônios. Os demônios é que os ajudam eles a fazer essas coisas. E a feitiçaria, neste conjunto, nesse tipo de feitiçaria, yani, a feitiçaria somente afeta os olhos. Esse tipo de, o que chamam de ilusionismo, somente afeta os olhos e faz com que a pessoa comece a ver coisas que não estão a acontecer. O caso também, yani, acontece em muitas pessoas quando são feitiçadas. Por exemplo, ele durante a noite começa a ver yani, crânios, começa a ver coisas yani, arrepiantes. Isso tudo faz parte da feitiçaria, essa feitiçaria que mencionamos, feitiçaria imaginária. Faz as pessoas imaginarem algo acontecer que na realidade não acontece. E esse é o tipo de feitiçaria que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou sobre os feiticeiros do faraó. Como vem mencionado no Alcorão, وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Como é conhecida a história de faraó com o profeta Musa alayhi salam, em que faraó trouxe feiticeiros e que era para competir com o profeta Musa, pois faraó yani, considerava o profeta Musa como sendo feiticeiro. Então trouxe um grupo de os maiores feiticeiros da sua época e eles, Allah subhanahu wa ta'ala diz, يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Eles lançaram cordas no chão e colocaram yani, feitiço nos olhos das pessoas e as pessoas começaram a ver essas cordas a andarem como se fossem cobras. Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala diz, يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Devido yani, à feitiçaria deles, aparecia para ele, yani, para Musa, profeta Musa e todos os presentes, como se elas, yani, as cordas, estivessem a se mover, como, yani, como se fossem cobras. Isso é o que chama-se de sihr at-takhyil, yani, feitiçaria imaginária, que afeta yani, somente os olhos. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, mais à frente, quando ainda fala sobre a história de Musa, sahru a'yun an-nasi. Ele diz o que? Allah subhanahu wa ta'ala, sahru a'yun an-nasi. Yani, os feiticeiros do faraó enfeitiçaram os olhos das pessoas. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala diz, sahru a'yun an-nasi wastarhabahum. Yani, quer dizer, enfeitiçaram os olhos das pessoas e colocaram medo neles. Pois esse tipo de feitiçaria, yani, que afeta os olhos, normalmente coloca medo nas pessoas. Porque as pessoas podem estar a ver, por exemplo, um leão à sua frente, enquanto na verdade não existe nenhum leão na sua frente. Isso coloca medo. Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَاسْتَرَهَبَهُمْ. E colocaram medo neles. E esse segundo tipo de feitiçaria que mencionamos, que é o sihr takhyili, o seu efeito é temporário. O seu efeito é temporário. Quando acaba o seu efeito, volta tudo à normalidade. Quer dizer, quando acaba o tempo dessa feitiçaria, a pessoa começa a ver tudo de acordo com a realidade. E normalmente, quando as pessoas vão nesses sítios onde yani, existem os que eles chamam de mágico, eles ao entrarem nesse sítio são enfeitiçados os olhos. Eles, quando sentam já nesses sítios, começam a ver uma outra realidade. Tudo que vê é contra a realidade, yani, é o oposto da realidade. A razão pela qual eles começam a ver o feiticeiro a comer fogo, ou a entrar no próprio fogo, ou a se picar, ou a carregar coisas tão pesadas que o ser humano normalmente não consegue carregar. Ou ele vê que, por exemplo, ele vê o feiticeiro, ou o tal que chamam de mágico, ilusionista, a voar ou andar andar por cima de andar acima das pessoas, coisas do gênero. Tudo isso porque eles, quando entraram nesses sítios, foram enfeitiçados os olhos e passaram a ver essa realidade que na verdade não existe. E a melhor forma de destruir essas yani, principalmente essa feitiçaria, que é a feitiçaria yani, que afeta os olhos, se você encontrar um desses feiticeiros, que diz ilusionista, ou assim como eles chamam, se você encontrar eles, basta mencionar o nome de Allah, tudo que ele faz desaparece, volta à realidade. Tudo que ele faz volta à realidade. Você basta mencionar o nome de Allah ou ler um versículo do Alcorão, você destrói toda a magia dele. Qualquer um indivíduo que ver alguém, por exemplo, a fazer essas o que chamam de truques, você basta mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, tudo isso vai abaixo. Tudo isso vai abaixo. E a feitiçaria constitui descrença maior, yani kufr akbar. Aquele que faz a feitiçaria ou fica satisfeito com isso, cometeu uma descrença que o tira do Islam. E a evidência disso é o que Allah subhanahu wa ta'ala diz: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Pelo contrário, os demônios é que são descrentes, ou é que descreram, pois ensinaram as pessoas a feitiçaria. Portanto, isso quer dizer que aprender a feitiçaria e ensinar constitui shirk. Constitui shirk, tira a pessoa do Islam. Todo aquele que aprende a feitiçaria, seja um terço ou menos que isso, torna-se descrente. Essas habilidades que as pessoas hoje, esses truques que hoje, subhanallah, até já existem livros. As pessoas leem livros, dizem palavras que se chamam palavras mágicas. Essas palavras que eles dizem, palavras mágicas, eles não sabem que quando fazem aquilo, estão a invocar as shayatin, estão a invocar os demônios. E a partir da invocação dos demônios que acontece a feitiçaria. A feitiçaria não acontece excepto se a pessoa, yani, o mágico ou o feiticeiro, fazer kufro, cometer algo de descrença. Só assim é que os demônios prestam apoio a ele naquilo que ele quer fazer, seja voar ou seja fazer esses truques de entrar no fogo e sair enquanto o fogo não lhe queimou. Isso tudo é com a ajuda dos demônios. Portanto, a feitiçaria constitui descrença porque, para acontecer a feitiçaria, é preciso que haja descrença. As palavras que eles dizem, as palavras mágicas, isso é uma invocação aos demônios. Eles invocam os demônios para que assim aconteça aquilo que eles pretendem. Então, devemos prestar bastante atenção com essas coisas que as pessoas hoje acham mesquinhas. As pessoas hoje apanham livros, dizem livro de magia, e leem esses livros. Então, se você é muçulmano, então saiba de que, a partir do momento que você aprende algo desses truques, você torna-se descrente. Pois Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Isso mostra de que aprender a feitiçaria ou ensinar constitui shirk. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Pelo contrário, os demônios é que descreram por ensinar as pessoas a feitiçaria. Portanto, aprender a feitiçaria, ou a magia, ou a bruxaria, seja lá qual for o nome que as pessoas hoje chamam, ou ilusionismo, constitui descrença a Allah subhanahu wa ta'ala. E é uma das coisas que invalida o Islã da pessoa. O feiticeiro, ou o bruxo, ou o mágico, são apóstatas. Caso sejam muçulmanos, antes de praticarem a feitiçaria ou a magia. E a pena na Sharia, na legislação islâmica, a pena para a pessoa que comete a feitiçaria ou que pratica a feitiçaria é a pena da morte. É a pena da morte. Por mais que ele aparentemente diga que eu já me arrependi daquilo que eu fazia, por mais que a pessoa diga isso, segundo alguns sábios, ele deve ser aplicado a pena da morte, porque yani, o conhecimento da feitiçaria ainda permanece no seu coração. E ele pode ser que está a enganar as pessoas somente para se livrar yani, do castigo. Razão pela qual os sábios dizem que, caso ele for verídico no seu perdão, então encontrará o seu perdão perante Allah subhanahu wa ta'ala, mas aqui no mundo, segundo a legislação islâmica, o feiticeiro ou o mágico deve ser aplicado a pena de morte. Isso é claro nos países onde aplicam a lei islâmica. Tayyib. E falar sobre a feitiçaria, yani, levaria bastante tempo. Eu simplesmente resumi aqui aquilo que achei importante. Talvez numa outra oportunidade, inshallah ta'ala, podemos abordar mais sobre esse tópico, pois yani, as pessoas hoje estão metidas, muitos que dizem ser muçulmanos, estão infelizmente mergulhados nesse pecado, yani, o kufro, hoje isso é kufro. Taíbe. E dentre as coisas que invalidam o Islam, que mencionou o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, é auxiliar mudaharat al-mushrikin wa mu'awanatuhum al-muslimin. E quer dizer, yani, auxiliar os idólatras ou os politeístas contra os muçulmanos. Yani, ajudar os kufar, por outras palavras, yani, ajudar os kufar a matar ou a fazer mal aos muçulmanos. Isso constitui ridda, um ato de apostasia. Aquele que ajuda os kufar a matarem os muçulmanos ou a fazerem mal aos muçulmanos, essa pessoa sai do Islã. Assim como aquele que ama os kufar. Aquele que ama os kufar também torna-se descrente. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: aquele que de vós os apoiar, yani os kufar, os apoiar ou os ajudar, ou yani, tornar eles como as pessoas mais queridas para si, então é um deles. Yani, quer dizer que a pessoa torna-se num deles. E quem são eles? São kufar, são descrentes. Portanto, yani, ajudar os descrentes contra os muçulmanos constitui ato de apostasia, yani ridda. Assim como amar os kufar. Aqueles que amam os kufar também cometem ato de descrença. Pois, amar os kufar é como se estivesse a amar o kufr deles. E o caso é aqueles que também ajudam os kufar com, por exemplo, dão, apoiam financeiramente. Caso, por exemplo, haja yani, guerra entre muçulmanos e kufar, e então chega um muçulmano, ajuda os kufar, dando ele dinheiro ou instrumentos para esses kufar, por exemplo, matarem os muçulmanos. Então também isso constitui ato de kufro, faz parte de atawalli. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ. Aquele que de vós os apoiar, yani apoiar os kufar, ou tornar eles como os mais próximos deles, então é um deles, yani, torna-se um dos descrentes. Isso porque, para ele ajudar esse kufar, ou esse kafir, para ele ajudar esse kafir, é porque também ele amou o kufr. Isso porque ele amou o kufr, e amou os kufar, razão pela qual ele torna-se descrente. Portanto, devemos ter bastante atenção nesses aspectos. Isso não inclui, alguém pode perguntar, Taib, a pessoa pode ter uma mãe ou um pai descrente, então não deve amar a eles? A resposta é de que yani, existem vários tipos de amor. Existe amor que yani, torna-se adoração, e existe amor que os sábios chamam de hub tabi'i, que é amor natural, aquele que a pessoa já vem com ele dentro de yani, quando a pessoa nasce, e esse é o amor que o filho tem sobre o seu pai ou a sua mãe. Esse amor não entra nesse nawaqid do Islam, pois esse é um amor natural e é um amor mundano. Agora, quanto ao amor que tem a ver com a religião, é esse que torna a pessoa descrente. Como é o caso da pessoa aqui, yani, por exemplo, apoia os kufar para prejudicarem ou fazerem mal aos muçulmanos. Esse é yani, o tipo de amor que coloca a pessoa fora do Islam. E acho que vamos parar por aqui. Vamos dar continuidade, inshallah ta'ala, na próxima oportunidade. Espero que coloquemos em prática aquilo que ouvimos. E caso tenha dito algo de errado, então vem da minha parte. E procuro refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala contra isso. E caso tenha dito o que é verdade, então isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا